Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao podcast com a introdução mais confusa da internet. Seja bem-vindo ao.
Olha aí! Olá, pessoas, tudo bom? Hoje aqui no episódio de hoje, ótimo, a gente vai falar do que esperar nessa segunda metade do ano. Se bem que não é metade agora, né? Mas pra mim, agosto é quando começa a metade do ano, então,
Pra mim,
né?
agosto não acaba.
Tem esse pequeno detalhe também. Mas é sério, eu nunca entendi por que, tipo, junho é metade do ano. Eu sei que é 6 é metade de
É
12.
porque é 12. É, então.
Só que, tipo, o ano só começa depois do carnaval. E
É
ele
verdade?
só, tipo, quebra no meio depois das férias de
Amiga!
inverno. Nossa,
Agora é
descobri sua
hora de
falha na
sentar.
Matrix,
Não é?
amiga.
Oh, meu Deus.
Ou seja, agosto é o meio do ano. Então é por isso que a gente tá fazendo o do que esperar no segundo semestre do ano em agosto. Tá.
Exatamente. Também porque ninguém manda na gente.
O podcast é meu. O peito é duro.
A
Eu
gente
faço o que
faz
eu
o que a gente
quiser.
quer e não o que vocês querem, é
Sou
isso?
toda natural, meu peito é duro. Eu nem sei se é assim.
Aqui não é o consumidor que manda, não. Também porque a gente não ganha
É
dinheiro pra
verdade.
fazer isso ainda.
Mentira,
Mas
se
vamos lá.
vocês quiserem alguma sugestão de filme, só mandar uma DM, um
É
e-mail,
verdade. Manda
um
e-mail.
sinal de fumaça.
Sinal de fumaça.
Sinal de fumaça vai ser meio complicado, mas a gente tenta. Mas
Escreve
tá.
no céu.
Escreve no céu. Acho romântico.
Escreve
Pode
no céu.
escrever no céu. Escreve no céu, gente. Mas pro episódio de hoje, cada um trouxe três filminhos que a gente achou bem legal, que vão estrear entre agora e dezembro, e que a gente tá bem animadinho pra assistir. Eu queria começar chamando o meu amigo Vitor. Que tá fazendo barulho com o microfone, não ouviu
Gente,
que eu
ele tá
chamei
um
ele?
pouco.
Oi, sou eu.
Oi, linda, tudo bom? É pra você começar.
Sim, eu faço uma participação nesse podcast já faz 17 episódios. Sou desvalorizado desde então. Brincadeira. Olha só, eu vou falar. Primeiro que eu vou falar assim, ó, de um filme que tá todo mundo com uma expectativa baixa, o que é ótimo, porque este filme vai ser maravilhoso e todo mundo vai se surpreender e todo mundo vai ficar muito feliz.
Ai,
Primeiro
olha o
foi
viadinho.
Cats. Não?
Ai, viadinho. Ah, não.
Concordo.
Cats vai ser
Vem, alguém
maravilhoso.
chato.
Cats é o filme que é a adaptação de uma peça da Broadway, né? Uma peça muito famosa, que ficou mais tempo em cartaz, etc e tal. E aí é sobre gatos, né?
Ah,
E aí
jura.
saiu o trailer recentemente e todo mundo caiu em cima porque achou o efeito especial horrível. Você que
Parece
não
a
viu o
cara da
trailer
filha da
ainda,
Bela lá.
olha só, tá vendo? Comparou até com o Crepúsculo. Ai,
Aquela
nossa, o
guria com a
pessoal
cara
tá
de
assim.
gelatina, parece.
Ai, chato, horrível. Inclusive, eu vou falar mal dela em outro filme que ela vai fazer esse ano, né? Ridículo.
Nossa, eu vou defender. Enfim,
Olha
chega
só.
de spoiler.
Passa o
Vai,
pano,
Vitor.
tia, passa o pano.
Vai, Vitor, perdão.
Ai. Estão lá reclamando do trailer, do efeito especial. Concordo, podia ser feito com maquiagem, podia. Mas assim, olha esse elenco. Taylor Swift. Assim, ó. Só
Credo.
Cara.
Não, brincadeira.
Porra, pra mim. Nossa, aí acabou. Pra mim, Taylor. Aí.
Não,
Fica
amigo,
livre
tu
pro
podia ter
solo.
começado com o Idris Elba
Não,
e começa
chama ela pro
com o
filme
Taylor.
solo.
Aqui, ó, eu não sei pronunciar esses nomes aqui, ó. Rebel Wilson. Aquela lá do Pitch Perfect, gente. Essa é boa.
Amigo,
Adoro
o que eu
ela.
mais pago pau é a Jennifer Hudson.
Sim, a Jennifer Hudson canta muito. canta muito. O Ian McKellen, aquele lá do que fez o Magneto. Esse é bom também.
DJ Kelly,
Ele
receba.
canta?
Aí
Não
agora
sei, ele tá
canta,
no filme,
né?
é musical, é.
Ele
Agora canta.
canta. Agora ele canta.
A
Se não
Judy,
cantava antes.
gente. A Judy, famosíssima. A Judy é boa.
Adoro. Adoro a
Tem
Judy.
também o Jason Derulo, mas esse aí podia ser retirado do filme, que eu não gosto dele.
Que mentira.
Ah,
Sim,
ai, eu não
mano.
tô crendo,
O gato é
gente.
super reconhecível dele. É o que mais dá pra reconhecer.
Não, amiga, porque eu acho que eu vi o clipe e eu senti uma vergonha ali e eu parei. O clipe, o trailer, no caso.
Amigo, adoro o trailer. Eu concordo com o Vitor. Vai ser bom sim. Continua, Vitor.
Não, outra coisa. o tamanho dos gatos. É pra ser tamanho de gato, né? Mas eles estão parecendo uns ratinhos. No isso
é meio difícil. Oi, não fui nem a gente que gongou, hein?
É, não. Assim, ó, isso eu achei meio que eu podia arrumar, mas... Assim, ó, esse filme vai ser muito bom. Vai ser um musical maravilhoso. Musical nunca dá errado, gente. Vocês já viram um musical ruim?
Tô pensando aqui. Agora tá. Minha mente tá em branco, mas com certeza já.
Enfim, aí vai ser muito bom. Musical, umas pessoas famosinhas, uns atores bons.
Sem contar que é com o cara que dirigiu Miseráveis, né?
Olha só, olha só.
É, se for o diretor de Miseráveis, a gente tem um pró aí, né?
Diretor
é o diretor de Miseráveis.
Yes, Elliot. Não, o Tom Hooper.
Não, esse
Tom...
aí é o cara que escreveu o poema que a, então... que a peça é baseada.
Tá vendo? A informação é pra vocês. O Tom Hooper vai dirigir, dirigiu Miseráveis. Uhum. E é isso aí. Esse filme vai ser muito bom. Só isso que eu tenho pra falar. Se tu não viu o trailer ainda, vai lá ver, confere aí, deixa aí nos comentários o que tu achou do trailer.
Ó, minha psicóloga falou pra não criar expectativas.
Então, vai ser por isso mesmo, não cria expectativa. Ou melhor, cria. Se você quiser criar expectativa, cria ruim.
Gosto. É isso que a gente tá fazendo.
Gosto, gosto de criar expectativas ruins.
É. Vai ser bem bom esse filme, gente. Vão lá no cinema, dão. A Taylor Swift tá flopando agora. Vamos lá, pelo menos, ver o filme dela.
Coitada, né? Vamos dar o dinheiro pra ela.
Sim. Agora.
Tão pobre.
De vocês.
Tão pobre.
Não tem mais nenhum pra falar, amigo?
Não, vamos falar um, cada um.
Não, amigo, fala então todos. Tá. Tu acha?
Ah, eu acho, fica mais dinâmico.
Tá bom. Então quem tu quer que fale o próximo, amigo? Gira a garrafa.
Ah, que
jogar
lindo.
A peteca pra. Pra Ranieri.
Quem?
Pois
I don't know her. Tá, enfim. O filme que eu mais tô esperando pra ver esse semestre é o Coringa. Que é. O mais engraçado dentro de toda essa história é o que o diretor ele tirou o Coringa do universo da DC normal e simplesmente vai fazer uma história desde da criação do Coringa. Ele tem a polêmica, né, do Coringa ser o Jared Leto,
uhum.
Só que não é
Jared
mais.
Leto.
O Jaredo. Só que não é mais, tipo...
É o Jesus lá.
É o Jesus lá, exatamente. Uhum. E agora é o cara de Her, que eu esqueci o nome.
Joaquin Phoenix.
O Joaquin Phoenix.
Sei que.
Né, tamo aí. Ele é, tipo... Eu acho que é o filme que ele mais reconhecido foi Her, né? Eu não lembro de
Ai.
Outro filme ele...
Na nossa geração, sim. Eu
então... que ver. Aí tem o... Tem o De Niro também, atuando no Coringa.
Oh.
Ou seja, a gente tá agregando uns nomes aí, né? Mas o diretor é o Todd Phillips, ele fez alguns filmes como... Ai, aquele dos caras virado um pro outro. Ah, esqueci. Ah, ele... Se Beber Não Case. Eu acho que Se Beber Não Case, não é?
Adoro.
Calma, de quem tu tá falando do Se Beber Não Case?
O Todd Phillips. Ele dirigiu Se Beber Não Case, não dirigiu?
Mentira!
Eu acho que sim, guria.
Tá, continue.
Pesquisa aí. Tá, enfim, eu tenho quase certeza que ele dirigiu todos os...
Bebeu! Dirigiu!
Bebeu! Bebeu muito!
Bebi sim.
Tá, enfim. Tá, e qual é o outro? Vê os outros... Fala outros filmes que ele dirigiu. Tem um aí que eu conheço. Que
um
tem dois caras.
Viagem. Com o Robert Downey Jr. e o Zac.
Acho que é.
Um Parto de Viagem.
Acho que é esse mesmo. Então, esse filme é da hora pra cacete.
Adoro esse.
Então... E esse filme tá prometendo porque a gente conhece Coringa desde, né, 1966, lá com o César Romero, que fez o primeiro Coringa, e tá trazendo uma estética diferente até hoje. O que eu acho é que essa última estética do Joaquin Phoenix, dirigido pelo Todd Phillips, vai ser algo mais... Algo menos... Ah, não sei. Pera aí. Deixa eu pensar. Algo menos sombrio do que o Heath Ledger em 2008. Com o Cavaleiro das Trevas lá pelo Nolan. Do que... Mas vai ser, tipo, mais tenso do que o do Jack Nicholson e do César Romero. Não sei o que vocês pensam.
Eu concordo.
O trailer tá... Não sei, eu não queria criar expectativa porque ele é pode que, ser tipo... horrível.
Não, eu não acho que vai ser horrível.
É, sei lá. Não, acho mesmo. O Joaquin tipo... Phoenix é muito bom.
Sim, tem isso. E parece que tá incrível.
O que, que foi, amigo?
A DC tá acertando bastante nos últimos filmes.
É verdade. É, então,
acho que eles estão pegando o jeito.
Mas é que, tipo, esse aí também é meio... É, meio que um tiro no escuro, assim, entre aspas, porque os outros que deram certo, Aquaman e Mulher Maravilha e tal, eles foram grandes produções pra entretenimento e meio clichê, sim, sabe?
Aham.
Essa aí vem com uma vibe,
dentro
tipo...
do universo da DC, esse daí não.
Sim.
Totalmente fora.
Sim, uhum. É tipo super introspectivo, tu entrar na mente do Coringa, tipo, é todo trabalhado nisso, sabe?
Uhum.
Então, eu concordo que ele é menos sombrio, mas ao mesmo tempo ele é, tipo, sombrio também, sabe? Porque ele é muito introspectivo. Pelo menos
sim,
o que eu acho.
Ele,
que
é, ele é, e também porque ele vai tratar da vida do Coringa, né? Que, no uhum. caso, eu nunca, eu pelo menos nunca tinha lido isso, mas ele fala que o nome do Coringa real é Arthur Fleck, e que ele era um comediante, e ele começa a ser desconsiderado pela sociedade, alguma coisa assim, ele começa a sei lá, ele só fica marginalizado e irreconhecível pela sociedade, ele começa a ficar louco, e ele se transforma num criminoso por contato com várias questões violentas e bandidos nas ruas de Gotham.
Sim.
É.
Sei
então,
lá, uma coisa mais diferente incrível. Do que eu já tinha visto nos outros, né?
Concordo.
E o Coringa é um vilão que tem muito a se explorar, né?
Uhum.
Muito, muito. Então, eu acho que vai dar certo, gente. Eu boto fé nesse filme.
Cara, sim. É, a estética que o Todd Phillips tá trazendo tá bem bonito.
Tá lindo? Nossa, aquela cena
tá
dele descendo
lindo.
No escadas ou fumando cigarro. Lindo.
Perfeito. Tamo aí. Vai, Gig. Qual o seu primeiro filme?
Eu? Ai, meu Deus. Que honra. Ai, tá. Pera que eu tô em dúvida. Tá, eu vou falar desse aqui primeiro, então. Porque eu acho que é o primeiro que vai estrear, sim. O Bacurau. Filme brasileiro. Dirigido pelo Juliano Dornelis. E pelo Kleber Mendonça Filho.
Ah, ô,
ficção
amigo,
científica.
Posso só te cortar rapidinho? Eu não sei se vocês falaram antes de vocês, mas o Coringa estreia dia 3 de outubro.
Ah, sim. Sim.
Cats é tipo 20 de dezembro, alguma coisa assim. O meu é dia 29 de agosto.
Nossa,
agora
já?
A gente tava quase lá. Uhul! Enfim, dirigido pelo Juliano Dornelis e Kleber Mendonça Filho. Kleber Mendonça Filho dirigiu Aquarius também. Conta com o elenco da Sônia Braga e algumas outras pessoas que eu não sei pronunciar alguns nomes, perdão. Porque é uma produção, tipo, que tem atores não brasileiros também. Agora eu esqueci o nome disso, mas tem um nome pra esse tipo de produção. E, tipo, enfim, é uma ficção científica brasileira. E a história é uma cidade no sertão que a matriarca da cidade, assim, morre aos 94 anos. E daí, alguns dias depois, a comunidade simplesmente some do mapa. E daí começa um monte de coisa em cima disso aí, blá, blá, blá. E é uma ficção científica meio uma pegada terror, não terror, mas tipo sombria, tensa.
O trailer desse filme é incrível.
Mistério. E ganhou, mais importante, ganhou o prêmio do júri de Cannes. Ou seja,
Iru.
Brasil em Cannes.
Tá ali, caralho.
E parece que vai ser simplesmente muito bom. Eu tô muito animada pra ver isso. Primeiro porque é ficção científica, segundo porque é ficção científica brasileira. Na verdade, isso é um primeiro e um segundo junto. E é isso aí, parece que vai ser incrível. Atuações parecem incríveis também.
Gente.
Ele é diretor de Aquarius?
Kleber Mendonça, sim.
Uau, tá, ok.
Gente, vejam o trailer desse filme. É simplesmente incrível.
Uhum. Tudo.
Sim, também muito hypado desse filme. Esse filme vai ser muito bom.
Sim, mas o hypado bom também. Não é o hypado Once Upon a Time in Hollywood. Tá, falei.
Sim, sim.
Total.
Total. Eu vou passar a tocha pra minha amiga Bárbara.
Opa, chegou a minha vez?
Chegou a tua vez, querida.
Ai, não sei nem por onde começar. Mentira, sei sim. Pior que eu não tô tão ansiosa assim pra algum filme. Mas os que eu, tipo, ah, faria questão de ir no cinema assistir e tal, né? Cogitaria ir ao cinema. São três. O primeiro, eu acho que é esse que vai estrear primeiro, né? Que é Malévola. Quando? Em setembro?
Não, acho que é novembro, amiga.
Não.
Deixa eu ver aqui, pera.
Outubro, né? Que tu falou 17 de outubro, uma coisa assim?
Pode ser, vou pegar aqui, continua falando.
Malévola 2, deixa eu ver. Tá. Ai, pera. É 17 de outubro, apareceu aqui.
Isso aí, 17 de outubro.
Tá. Aí, eu gosto muito da Angelina Jolie, né? Quem me conhece sabe. E eu tô ansiosa pra ver esse filme, mas um pouco, porque, tipo, eu fico pensando, ah, o que que, né? Eles vão colocar de história no segundo filme, porque, tipo, tu assiste Malévola e daí tu vê, ai, tá, Bela Adormecida, né? História da Disney que a gente já conhece, que é aquilo lá, né? Amor verdadeiro, um beijo de amor verdadeiro pra ela acordar, e daí é lindo, né? Porque daí não é o príncipe que acorda ela, é o beijo da Malévola, e é muito bonitinho. E daí tu pensa, pô, cara, vai ter o 2, né? O que, que será que eles vão colocar no 2? Tipo, tu não tem ideia. Aí, pelo que eu vi no trailer, gente, eu adorei. Como sempre, a Angelina Jolie maravilhosa, né? Com aquele well dela. E tem algo a ver com, tipo, a mãe antiga... A mãe biológica da Aurora, né? Da princesa. Uhum. Querendo, tipo, criar ela, porque ela ficou 16 anos sendo criada por fadinhas, né? Uhum. E depois, um tempo, na real, pelas fadas, e a Malévola acompanhava ela, né? Por isso que criou um afeto pela Aurora. E daí, tipo, a mãe biológica quer ela de volta, e daí a Malévola começa a ficar com muito ciúme, daí elas começam a brigar e a lutar. Aí, gente, tem uma parte do trailer que aparece a Angelina Jolie vestida, tipo, com uma armadura, sabe, assim, de Malévola. Ah, eu achei muito chique. E daí tem uma hora... É porque o nome é Malévola, a dona do mal, uma coisa assim.
Isso aí.
É, né? Eu penso, gente, o que vai acontecer? Porque, né, ela era um do mal, meio coração mole no primeiro filme.
Uhum.
E daí eu vi que, tipo, ela volta pro mundo dela, sabe? Onde ela foi criada, daí tem criaturas iguais a ela. E só que, assim, gente, eu não consigo pensar o que eles vão fazer, sabe? Qual vai ser o desfecho do filme? Então, isso eu fiquei ansiosa quando assisti o trailer. E a Dakota Fanning? Não sei o nome. É?
Amiga, a Michelle Pfeiffer vai ser a mãe da Dakota. Da Elfanning. Não é a Dakota, é a Elfanning.
Isso, errei. É o Fanny. Isso daí. Eu que gosto dela, só que às vezes eu acho ela meio sonsa atuando. Mas eu gosto dela até.
Eu gosto também. Concordo.
E vocês, gente? Vocês gostam de Malévola? Ou vocês acham, tipo, mais ou menos.
Não, eu vou falar que, assim, não vi o primeiro.
Cara, eu vi o primeiro e achei fofo.
É muito fofo. Eu gosto.
Eu tenho ranço.
Eu acho porque eu
já
acho.
Já contei o plot, né, Vitor? Não é surpresa.
Exato.
O quê?
É. Já contei o plot. Espero que não tenha ouvido.
Mas... Eu acho que não escutou, não.
Eu vi, que é o beijo dela que acorda e tal. Mas,
eu tenho ranço. Porque eu tenho problemas esse filme.
Com... Perdão, pode falar, gente.
Por quê?
Porque esse filme é de 2014. E eles colocam o beijo da mãe como beijo de amor verdadeiro em Once Upon a Time, em 2012.
Ai,
eles fizeram
Deus.
Isso, tá? Roubaram na cara. Glória. Acho péssimo.
Ai, Giovana, tá bom. Senta lá, Giovana. Senta lá.
Acho péssimo. Vou ver o novo só pra xingar.
Pois então, já que tu falou isso, né? Damos entrada ao próximo filme. Que estreia, esse sim, pode estreia não. Em novembro, eu acho. Que eu já cheguei aqui, eu já, né, já dei um preview, né, no uns episódios, né,
anteriores.
Passados, anteriores. E, né, As Panteras, né, o remake lá, que tem a Kristen Stewart. Essa mulher aí do Crepúsculo.
Perfeita.
Não é.
Perfeita.
E... Enfim, né? Eu não vou muito com a cara dela. Aí colocam mais duas atrizes, né? Que ninguém conhece, ninguém nunca viu as duas atrizes.
Calma, tem uma que é famosinha nos Estados Unidos.
Ai, não sei quem é.
A latina.
Ah, tá. Eu acho que ela vai ser a melhorzinha dali. Mas daí, em filme, no sentindo em tudo que é filme. Não que eu não seja a favor, né? Eu acho ele lindo. Mas em filme, ele em tudo que é filme, sabe? E não, eu tô ansiosa só pra ver e xingar mesmo. E também pra o Will Single, que vai sair, né? Do feat da Ariana e da Miley e a Lana Del Rey. Porque eu acho que essa música vai ser muito boa. Mas, cara, sei lá, tipo, eu vi o trailer pela primeira vez e eu fiquei, nossa, que lixo, né? Aprendam a fazer que nem o primeiro o trailer do filme original das Panteras, né? Porque aquele trailer ali é horrível. E aí eu vi agora de novo, né, pra fazer o podcast aqui com vocês. Eu até que, tipo, tá aceitável umas partes assim, mas outras nem tanto. Então, vai que eu goste, né? Não vou ficar falando muito porque vai que eu posso gostar. na hora, né? Tu fica um pouco mais quieto.
Eu só vou defender o meu bebê, Kristen, porque ela atua muito bem, tá? Então ela fez vários filmes indies que ela atua muito bem.
Não,
mas é isso que eu queria dizer mesmo.
Ela só teve um início em Hollywood um pouco amaldiçoado por aquela roteirista insuportável do Crepúsculo.
Não, mas quem o pior é que o início...
Quem é a roteirista? Mulher que escreveu o Crepúsculo, né?
Ah, tá. Mas, tipo, o início da carreira dela foi muito bom. Que ela fez, tipo, o Quarto Nada do Pânico. Seu
Vaso.
Ah, não, sim, mas o que ela bombou em Hollywood foi...
Também. Enfim, é isso aí. É isso aí. Pra quem você passa a tocha agora? Bárbara.
Ai, gente, tem mais um filme? Perdão. Fui cortada, fui silenciada.
Então, já falou os três. Então,
falou
pra fazer um de cada vez, falou os três.
Gente. Ah, tem. Tudo bem. É, pensei que todo dia tinham falado dos três.
Não.
Não,
nossa, chocada.
Tá, vai, fala.
Vou passar pro Vitor mesmo pra seguir o roteiro. Vai.
Amor. Então, vou falar de um filme brasileiro também, que a gente tem que valorizar o cinema nacional. É, vou falar.
Enquanto ainda temos.
É difícil.
Gente, vamos parar de falar disso que a gente vai chorar?
Pior que verdade.
Ei, pra mim já deu. Vou falar daquele filme. É, Eduardo e Mônica. É isso.
Eduardo e Mônica. De se encontrar sem querer.
Então, Eduardo e Mônica vai ser um filme inspirado naquela canção da Legião Urbana. Do Legião Urbana, aquela banda que tem aqueles hits Faroeste Caboclo e Eduardo e Mônica e Tempo Perdido, etc, etc. Vocês devem conhecer, se não conhecerem, gente, por favor, né? É, enfim, vai ser um filme inspirado nessa canção aí, Eduardo. É, a canção conta sobre dois pombinhos apaixonados que se conhecem e desenvolvem uma história de amor. E aí, esse filme vai ser dirigido pelo mesmo diretor de Faroeste Caboclo, que já tem um filme.
Né? Qual que é o diretor?
É, peraí, deixa eu pegar o nome dele aqui, só um pouquinho.
Tá, gente, enquanto isso eu lanço uma questão. Qual é o signo de Mônica?
Renê Sampaio.
Sampaio, tá bom.
Ela era de Leão e ele só tinha 16. Ela fazia
então,
medicina
e falava com ela. Ela é de Leão?
Sim.
Ela
então,
era
qual
de
que é o
Leão
signo do Eduardo?
Ele só tinha 16. Não fala.
Gente.
Porque ela fazia medicina e falava alemão e eu... Ai, meu Deus, esqueci
ainda
agora.
Ainda no cursinho de inglês.
É, isso. Ela gostava do Vanderlei, do Boy, dos Mutantes de Caetano de Roma.
Tá, continua, Raria, antes que ela termine a música.
Não, eu só tô, eu tô pensando agora, tipo, nas coisas que a música diz. Eu fiquei, tipo...
Ah, tá.
Qual será?
Não. O Eduardo, eu acho que, tipo, eu não sei se fala isso em algum ponto da música. Ah, não, é porque ele tá fazendo o cursinho, né? Mas na minha cabeça, eu imagino muito que ele tem 16 e ela tem 22.
Sério, nossa, amiga? Que bosta.
Sim.
Como
porque,
assim?
Tipo, ela é mais velha que ele. Ela tá, tipo, fazendo faculdade já. Porque quando ela se formou, ele passou no vestibular.
Meu Deus.
Boa.
Que casal estranho. Não consigo imaginar.
Ah, gente, eu gostei. Não julga, não.
É, mas é porque, tipo, se tu pensa 16 e 22, são 5 anos ali. Não é 5 anos. Ih, a matemática. É, mas é, tipo, é muito diferente, sabe? Entre 16 e 22. Tipo...
É verdade.
É muita coisa. Mas, enfim... Continuemos.
Não, então. Aí eu tava lendo uma entrevista com os atores que vão fazer o Eduardo e a Mônica, que no caso são o Gabriel Leone e a Alice Braga.
Uhum. Nossa, não conheço, vou ver.
É, pode ver, pode ver. E aí. E aí, eles falaram.
Ai, que feio.
Ah, amiga, como assim?
O Gabriel Leone, ele é feio.
Querido.
Eu achei ele bem bonitinho.
Para. Ai, não, com esse cabelo, gente.
Vê ele de cabelo
não,
raspado,
achei bonito.
Amiga.
São poucos homens que ficam bonitos de cabelo comprido.
Cara, ele é um...
Tipo,
ele...
O Vitor. Vê ele de cabelo raspado.
Não consigo imaginar o Vitor de cabelo raspado. Não dá. O Vitor é lindo com cabelão.
Com cabelão.
Mas, mas
tá,
Gabriel
ele... Ai, esse bigode dele de... Aquele... Sabe, Mustache 2012? Aquela modinha de bigode? Gente, igual.
Ai, meu Deus.
Ai,
galera.
Estranho. Como é que é? Alice bonitinho. O quê? Aline?
Alice Braga.
Braga. Alice Magra. Gente, que mulherão!
Mulherão, né, velho?
Amiga, tu não viu Eu Sou a Lenda?
Eu não sei, acho que não.
Ela é, tipo, a brasileira que aparece no final de Eu Sou a Lenda pra ajudar o Will Smith. Que o Will Smith se apaixona por ela.
Nossa, não vi esse filme, não. Mas, cara, ela tem bem cara de mais velha, né? Ela deve ter uns 30 anos.
Eles têm 10 anos de diferença, no caso.
Isso é sério?
Ela sim, ele nasceu.
Uhum,
ele nasceu
porra,
dia 21
impossível.
De julho de 93. E ela, dia 15 de abril de 83.
Mano, gente, ela parece ter a mesma idade que ele.
Ah, é, só que assim, gente, poderiam. Ai, eu odeio isso. Poderiam começar a pegar atores, né? Pra fazer, tipo, da mesma idade que o personagem. Fico indignada com isso.
Tu acha? Eu gostei de uma mulher de 36 anos tá fazendo uma garota mais, bem mais nova. Isso é.
É, mas
isso
é que
é
a Gigi falou que, tipo, ela deve ter uns 22 anos, né? Então, pô, dá oportunidade pra atriz mais nova, sei lá. Acho que
eu acho
mais.
Que eu entendi, mas eu acho que isso é uma coisa muito discutida dentro do. Do cinema.
Ah, sim, sim.
Que é sobre
sim.
As questões de como as mulheres, a partir do momento que elas vão ficando mais velhas, elas vão ocupando cargos no cinema de, tipo, dentro de uma questão machista, sabe? Eu acho que
uhum.
Isso, ela ocupar uma mulher de 36 anos, fazer uma menina de 20 e poucos anos, 22 e tal, eu achei isso incrível. Principalmente porque, nossa, ela é perfeita. Eu já vi com certeza ela atuar e ela é muito incrível. Eu já vi ela no Jô, sim. Se eu não me engano.
Não, ela é muito boa, realmente. Mas é tipo, ai, tem toda uma discussão vendo isso. Enfim, se a gente entrar nesse assunto, vai ficar muito longe. Muito longo.
Dá pra fazer um podcast inteiro sobre isso.
Ai, sobre mim.
Dá.
Sim. Amei. Aguardem. Não, mas enfim. Tava vendo a entrevista deles, e aí eles falaram que eles vão ter que expandir, né, mais um pouco o universo da música. Que o avô que é citado lá na música, do futebol de botão. Ele vai ter uma relação bem legal com o avô.
Ai, lindo.
Vão criar uma mãe pra Mônica e tudo mais. Então, acho que vai ser bem legal. Se for bem escrito, vai ser bem massa.
É. É porque, tipo, querendo ou não, é um faroeste caboclo que tem 9 horas. 9 minutos e 30 segundos, sabe? Tipo.
Uh-huh.
É só sketch do roteiro ali.
Exato. E bom que todo mundo sabe como vai terminar, então.
É.
Bom vai ser.
Exatamente. Exato. Ai, ai. Quem? Agora?
É isso. Vai
Renier?
Lá, Renieri.
Vamos fritar um salame.
Vamos.
Eu vou falar agora.
Fritar um salame.
Ai, eu adoro essa música. Aqui tem os equipamentos. Música. Aqui tem os equipamentos. Aqui
ai,
tem os outros equipamentos. Aqui o colchão pra secar. A mãe fritando um salame.
Senhor.
Fritando salame.
Aqui tem as bebidas que a mãe não deixa beber.
Meu Deus, a Bárbara, ela decupou o vídeo.
É que, deixa eu contar a história desse vídeo. Na época que tava tendo o congresso de direitos ali na UFSC, né? Tipo, era uma semana inteira. E daí teve o último dia, eu acho, que foi na sexta. Eu e as gurias, a gente passou a tarde juntos, né? E aí a gente viu esse vídeo. E a gente passou a tarde inteira imitando, tipo, falando que nem o guri desse vídeo. E foi o melhor dia da minha vida. Eu nunca ri tanto, gente. Sério, foi incrível. Aí a gente andava na rua. Indo pra UFSC, né? E daí tem os barzinhos ali. E daí tinha uns guris bebendo. Era final de tarde, assim, né? O sol batendo, eles bem bonitos. E daí, só que a gente não viu eles. A gente só viu eles, quando a gente passou na frente deles. Depois falando de ter berrado umas 10 vezes, salame, equipamento! Ai, foi um mico, mas olha...
Eu lembro de vocês mandando vídeo, cara. Imagina, ai que legal. As estudantes dentro do congresso falando que vão fritar salame.
Mas, ai, gente, continua, desculpa.
Salame.
Então, gente, o próximo filme que eu venho tratar é... Eu esqueci o nome em português. Ah, Entre Facas e Segredos, que é dirigido pelo... Ah, Rian Johnson, que dirigiu também Star Wars, O Último Jedi. Eu não vi, vocês viram?
Não.
Ninguém viu?
A Jig viu, eu acho.
A Jig deve ter.
Ai, meu Deus. Ai.
Eu vi,
não
eu vi.
Falar essas coisas, Rani. Deixa
eu vi, eu vi. Eu vi o filme.
Uhum. Tu viu O Último Jedi? Adoro. E o que tem, a, uhum. que tu tem pra falar da direção do Rian Johnson?
Ah, eu tenho pra falar que, tipo, é uma direção que eu gosto muito, no caso. Eu acho que ele trabalha muito bem com os atores, consegue criar uma boa dinâmica de elenco.
Uhum.
E é, tipo, notório no, nos trabalhos dele que ele pensa muito na fotografia. Ele é um diretor muito visual, porque a fotografia... Do oitavo Star Wars é a que trouxe, tipo, mais elementos fortes do quesito fotografia e que são representativos, sabe? É, tipo, cheio de momentos muito bem pensados, que nem a luta no salto vermelho, coisa assim. E dá pra ver só pelo trailer desse novo filme dele que ele também pensou bastante nisso. Eu gosto bastante, gosto do jeito que ele faz a mise-en-scène também.
A coisa que eu percebi no trailer é que ele trabalha muito estética e isso é uma das coisas que mais me chama atenção, né? Agora, daí tu falou da... Do elenco, né? Que ele faz uma grande colaboração com o elenco, é isso que tu falou?
Uhum.
Um grande trabalho com o elenco. A gente tem um puta elenco aqui. Que a gente tem o Chris Evans, o Daniel Craig, a, que é a Jamie Lee, que fez a mãe do... Ai, do... Em Halloween, como que é o nome? Do, a mãe da menina lá do Michael
Myers. Ai, não lembro o nome dela.
Ela
não
mesmo,
lembro.
Mas ela...
Ai, é Ju... Não sei, mas eu adoro ela.
Exatamente.
Adoro ela também.
Aí tem o Jaden Martwell, que é aquele que fez o irmãozinho do guri que é engolido no It lá.
Meu Deus.
Ele fez o... Ah, não, é o menino do It, tipo, uma das crianças. Aí tem o... Tem mais. Tem... Ah, enfim, é isso, mas a história, ela se baseia num detetive que ele investiga... Ele vai investigar a morte de um patriarca de uma família lá, que no aniversário de 85 anos dele, ele morre, e ele simplesmente é chamado um detetive, e eles fazem uma investigação dentro da casa em que rolou a festa, e estão comparando na internet muito a esse filme às histórias escritas pela Agatha Christie na questão de ser um mistério envolvendo algumas... Alguma família e aquilo dali precisa ser descoberto e tal. O detetive, no caso, é o. É o Lakeith, eu acho que é.
É, mas ele é tipo criado pro filme, ele não é literário.
Como assim?
O filme não é baseado em nenhum livro, pelo que eu saiba.
Ah, tá, sim, ele não é da Agatha Christie, ele é só uma referência a estilo da Agatha Christie.
Uhum, sim.
Ah, então, o detetive é que... Eu vou confessar que eu fiquei um pouco confuso dentro daquela história do trailer, porque eu não entendi se o detetive é o Daniel Craig ou é o Lakeith lá que fez o Get Out. Não sei se vocês viram.
Ah, sim, sim, tô ligada.
Então, é o cara
eu acho que é o Daniel Craig.
Ah, então.
Se eu não me engano, é o Daniel Craig.
É, mas porém... Mas o Lakeith, ele chega interrogando o pessoal. Daí eu fiquei meio confuso, mas tudo bem.
Deixa eu vou ver aqui, continuo contando a história.
É, mas é basicamente isso. Eles precisam investigar a morte de um patriarca dentro da família. Eu vi muito o jogo Detetive na cabeça. Eu acho muito da hora. É, outra coisa que me chamou a atenção foi que vai ser lançado no dia... É o Lakeith?
Uhum.
Ah, então. Vai ser lançado no dia do dia da Ação de Graças. Ação de Graças, 28 de dezembro.
É, 28 de novembro. Novembro?
É, então.
Uh-huh.
Finalzinho de novembro vem esse filme com o elenco inteiro. Hollywood, a nata de Hollywood. Ah, tem até aquela guria da série lá que se suicida, como que é o nome?
Thirteen Reasons Why,
isso mesmo.
Essa mesmo. Enfim, adoro.
É isso,
né? Parece que vai ser ótimo.
Vai, Giga.
Ai, eu? Ai, tá. Ai, esses próximos dois filmes, eu tô muito ansiosa por eles, na verdade. Mas eu vou fazer em ordem de estreia mesmo. O próximo que eu quero falar é It, capítulo 2.
Nossa, esse daí todos queremos, né?
Já vem até um negócio, porque eu li o livro.
Gente, perdão, rapidão. Eu nunca vi, porque eu sou cagada de medo. Boa noite.
A Giovana, cara... perdão pelo mentor aqui, mas a Giovana me lembra ver o primeiro no cinema. Falando bem assim, Rani, não dá medo. A Giovana passou o cinema inteiro olhando pra tela como se nada tivesse acontecendo e eu estava me cagando inteiro.
Ai, gente, eu também achei que não dá medo.
Que?
Amigo, sabe o que eu ia falar agora pra Bárbara? Ai, amiga, nem dá medo, pode ver.
Não, cala. Dá muito medo, tem muito jumpscare. Porque eu não tenho medo de suspense, eu tenho medo do jumpscare. Porque é horrível, tipo, tá ali vendo um treco, daí desnecessariamente voa um treco na tua cara. Aí eu olho pra Giovana, a Giovana tá tipo, ah, nada tá acontecendo. E eu tô tipo com a cadeira toda borrada.
Ai, eu amo esse filme, eu amo esse livro, eu amo esse King, eu amo tudo.
Enfim, vou ver o segundo só porque eu vi o primeiro.
Vai ver no cinema também, no mínimo, pra me honrar. Daniele, sim.
Tá bom, eu vou.
Sim, o mais engraçado é que, tipo, tu lembra que o dia a gente foi ver, tinha, tipo, um bando de crianças de 13 anos, 12 na nossa frente, e eles ficavam se jogando pipoca e rindo a cada cena?
É verdade.
Tipo, quando... Porque o It tem uma coisa meio curiosa, assim, né? Que o livro, ele foi escrito nos anos 80, daí quando as crianças são pequenas, se passa nos anos 50, certo, né? Porque 27 anos antes e tal, assim. Daí, pro filme, eles adaptaram pra ficar na época contemporânea. Tipo, quando eles fizeram a adaptação da minissérie também, eles já adaptaram pra ficar na contemporaneidade. A minissérie foi nos anos 90, e daí, quando voltava, tipo, pra quando as crianças eram pequenas, tava nos anos 60.
Uhum.
Mas, enfim, no filme, tipo, o primeiro é nos anos 80. Então, eles decidiram fazer umas coisas peculiares, assim, o diretor, o Andy Schietti, que é o italiano, não sei como se fala, ele, tipo, decidiu fazer também uma certa pegada de efeito dos anos 80 também. Então, tu lembra quando apareceu o leproso na rua, seguindo o Ed? Que tava,
sim.
Tipo, tava... Se tu não tá acostumado com isso, ficava engraçado. Daí o cinema riu muito naquela hora, eu só lembro disso. Mas enfim, por que eu divaguei nisso, não sei. Eu quero falar que It, capítulo 2. Ele estreia dia 5 de setembro, agora tá perto também. E ele acompanha, tipo, as 7 crianças, os perdedores, os losers, voltando pra Derry 27 anos depois, quando o Pennywise está voltando, que está completando o ciclo do Pennywise, certo? Certíssimo. E daí também, dirigido pelo Andy Muschietti. E tem a Jessica Chastain, adoro ela. Tem
Nossa,
o...
ela é muito boa.
Ela é muito boa, ótima. Tem o James McAvoy também, que é o cara que faz o Professor Xavier novo. Enfim. E uma curiosidade sobre esse filme é que ele tem... Tipo, ele superou o Iluminado do Kubrick em recorde de usar sangue falso em uma cena.
Vixe, mentira.
Sim.
Nossa, a cena do elevador.
Sim, superou.
Nossa, eu preciso ver esse filme.
Vai ser a cena do banheiro, quando a Beverly vai visitar a casa que ela morava.
Ah, eu escutei dessa atriz falando alguma coisa sobre se arrepender de ter feito a cena.
Não, ela não falou que ela se arrependeu. Eu vi essa entrevista. Acho que eu mandei pra vocês assistirem, aliás. Ela falou que foi muito complicado fazer essa cena. Tipo, perguntaram pra ela, como foi quebrar esse recorde e tal, não sei o que. Daí ela falou, tipo, cara, na real que foi péssimo. Porque ela tinha que ficar suja de sangue esse tempo todo. E eles, tipo, fizeram vários takes da cena. E ela ficava lá suja. E ela falou que foi horrível. Foi horrível, foi traumatizante. Mas ela falou que foi ótimo fazer o filme. Também, né? O filme também tem 2 horas e 45.
O quê? Hã?
Sim. Tem 2 horas e 45 minutos.
Nossa, galera, 2 horas cagando inteiro. 3 horas.
Quase 3 horas. Mas 3 faz horas. Muito sentido.
Morrendo de medo da cabeça.
Não, é. mas o que eu curto em It é como esse diretor tá trazendo algo meio cômico. É uma história muito bem feita, porque, né?
O Sim, livro é incrível.
É muito bem escrito. E a. E a direção traz uma comédia dentro desse terror pavoroso, sabe?
Sim, total.
Eu gosto
total.
Dos alívios cômicos, eu acho engraçado.
Sim. A dinâmica dos do cast criança ficou incrível.
Nossa, demais, verdade.
Incrível.
Como conseguiram, né, cara?
Sim. Quem que é o próximo?
É a Bárbara.
Sou eu? O meu último filme?
Sim.
Não, mas você já falou de todos, não?
Eu falei dois, falta um, mas eu acho que é o mesmo que o Victor de Once Upon a Time in Hollywood.
Vai, falem.
Pode
Vai,
falar.
Victor, comece.
Ah, então tá, vou começar. Você tá falando assim, ó. Então, nono filme do Quentin Tarantino, né? Vocês devem conhecer ele por Kill Bill.
Mentira que o Tarantino vai dirigir esse filme.
Como assim? Tu não sabe que é do Tarantino? Mas
não. Tá
em Hollywood?
Sim, amigo.
Isso é
amigo,
sério?
Tudo bom?
Sim,
que perdão, buraco passei... tu viveu?
Não, eu começo semestre se chama.
Ah, tá. Ok. Tá, tudo bem.
Nossa, eu tô chocado. Peraí que eu vou até pesquisar. Vai, continua aí.
Então, no filme do Quentin Tarantino, dirigiu Pulp Fiction, dirigiu Kill Bill. Conhecido pela violência gratuita, sangue do nada. E aí surgiu a notícia que ia ter esse filme, estrelado por nada menos, nada mais que Leonardo DiCaprio, Brad
Pitt.
Assim, vi o trailer, vi as notícias, pensei, olha aí, um filme de adolescente dirigido pelo Tarantino.
Tá errado,
aí, tá. Aí fiquei vendo, tá? Aí veio mais notícia, fui vendo informação. Assim, eu tô pronto pra xingar o filme. Porque eu acho que vai ser muito ruim.
Será?
Eu não sei porquê. Eu acho que vai ser um filme sem pé nem cabeça. Que ele só pegou a nata hollywoodiana, porque ele é famoso e todo mundo quer
Exato.
Dar filme dele.
É.
E ele pegou, misturou todo mundo, fez uma historinha que eu não sei se vai ser boa, não sei, mas parece meio meia boca. E é isso.
Será?
Eu fico muito receoso quando o diretor pega a nata, tipo, a nata mesmo, hollywoodiana, e começa a trabalhar, porque eu fico, tipo, isso pode ser um roteiro para o desastre.
Vocês acham tanto assim a Margot Robbie, tipo, ser nata de Hollywood?
Agora
muito,
sim.
Muito em alta.
Ai, eu não
Ela é uma atriz excelente.
Eu não vejo muito falar dela, assim. Ela atua bem, mas é que eu não vejo muito falarem dela.
Vai falar um pouco mais dela agora. Eu já assisti o filme, né? Mas eu vou ficar caladinha. Porque eu
Mentira.
Acho que a gente deveria fazer um episódio sobre isso.
Nossa, eu vou ver essa semana.
Que ontem aqui já estreou. Aqui em Paris já estreou.
Inclusive, Giovana fez uma análise completa nos stories.
Fiz uma análise completa pros meus BFFs nos stories. Vocês aí, ó, Bárbara e Honey, tô vendo que vocês pularam. O Victor assistiu tudo.
Eu vi tudo, na verdade.
Eu vi.
Gente, perdão, amiga, desculpa.
Eu não vi. Tô aqui te tirando dos meus BFFs do Story.
Deixa nos bastidores,
Ah, é porque tu postou um monte de vídeo, né? É verdade?
Sim.
Ai, perdão. É porque daí eu tava ansiosa pra ver o que tu tinha postado. Porque, tipo, tu mandou uma coisa hoje no nosso grupo.
Uh-huh.
E daí, tipo, falando uma coisa do teu close friends. Aí eu assim, depois eu assisto esse daqui, porque eu ainda não tinha visto falando do filme. Aí eu fui passando tudo, assim, e pra ver os... Ai, tu entendeu, né? Mas
sim.
Eu vou ver, será que ainda tá aqui?
Tá, não faz 24 horas que eu vi.
Ai, eu vou pegar porque esqueci, então. Perdão.
Tá, gente, o que que tu pode falar sobre o filme?
Eu não posso falar nada.
É sério? Nem um pouquinho?
Não vou falar nada? Nada. Eu vou deixar vocês
nem
nessa...
falar se vai decepcionar.
Eu vou deixar vocês nessa êxtase até dia 15 de agosto, que é quando
A Margot tá fazendo um ótimo trabalho, porque eu tô botando minhas esperanças.
Ela é a melhor coisa do filme.
Ha, eu sabia! Ela não me decepciona.
Eu sabia.
Ai, ai. E o Brad Pitt mulher tira a camisa no momento.
Oi, gente, vamos ver o filme?
Bem desnecessário. Tipo, ai, um momento muito Jacob tirar a camisa.
Estar andando, vamos.
Quê?
Eu espero até lá, tipo, no dia da estreia, né? Já tá andando normalmente, então vamos.
Sem botinha.
Sim. Tira. É, sem botinha. Mas vamos, sério, quero ver.
Vamos
muito
embora.
Bom, muito bom. Honey, qual que é o seu terceiro?
Ah, verdade,
último?
Tem o último filme. O último filme que vai lançar em setembro. Olha, é o mais recente. É dia 19 de setembro. É mais recente dos meus, no caso, que eu separei. É Ad Astra, que estrela com Brad Pitt. Olha aí mais uma vez, deve estar ganhando um dinheirão pra estar em dois filmes no segundo semestre. Ad Astra basicamente é um astronauta que ele viaja para as bordas externas do sistema solar para encontrar o pai dele, que pelo que eu entendi, o pai dele também era um astronauta que ele foi para fora do planeta Terra para tentar encontrar um planeta com vida. Porém, ele acabou estudando sobre uma forma. Ele estava estudando sobre uma forma ou algo que poderia, ao mesmo tempo que ajudar a Terra, poderia dizimar a vida inteira do planeta. E aí, ele precisa desvendar esse mistério do pai dele, que pode ameaçar a sobrevivência do planeta Terra. E ele... Enfim, ele sai do planeta pra ficar descobrindo coisas do cosmos. Ah, gente, ficção científica, sabe? Tipo, é isso. E aí...
Adoro. Sim, incompreensível.
Exato. O trailer mesmo é uma coisa bem, tipo... Vamos filmar aqui umas naves, aí atrás a história rolando. Você sabe como funciona, né? Tipo, Interestelar. Eu olhei e fiquei tipo, oi, galera. Aí tem ele caindo, aí tem ele voltando. Tem o Tommy Lee também, que... Eu acho que é Tommy Lee, que é um...
É, que tava sumido, né? Aliás, tava bem sumido. Voltou agora.
Eu não lembro dele qual foi o último filme que eu vi com ele.
Homem de Preto 3 foi o último filme que eu vi com ele.
Vixe, é verdade. Aí tá aí, eu não tenho muito o que falar de Ad Astra. O diretor é o James Gray, e ele... que eu me lembre, ele é conhecido por uma outra ficção científica que se chama Z, A Cidade Perdida. Que eu não sei se vocês já viram. Que
eu vi! Esse filme é muito bom!
É dirigido pelo James Gray. E ele, pelo visto, o que eu tinha visto, eu nunca vi esse filme, mas as críticas em cima dele são boas, e que ele é muito bem desenvolvido como uma ficção científica. E então o Ad Astra, principalmente por ele trazer o protagonista como Brad Pitt, se ele fizer um bom trabalho em cima dele, acho que esse filme sai uma coisa da hora. E a fotografia também é algo que me deixou bem feliz, assim. Tô botando alguma expectativa.
Concordo, parece ser muito bom. Ai, ai. Acho que só faltou o meu último, né?
Sim, Giovanna.
Fale. Preparem-se. Vou falar, na verdade. Aparentemente esse filme só vai estrear no Brasil no dia 30 de janeiro.
Acho que
tá
muito internacional, né?
Ai, perdão. Paris. Sabe como é? As pessoas vão achar que eu tô morando em Paris real daqui a pouco. Mas enfim, o nome do filme é Jojo Rabbit, dirigido pelo Taika Waititi, escrito pelo Taika Waititi também. Se vocês nunca viram o filme do Taika Waititi, vejam agora, por favor, ele é incrível. Comecem com O Que Fazemos nas Sombras. Não comecem por Thor Ragnarok, é muito bom também, mas...
Dos vampiros lá?
Dos vampiros.
Ah, eu amo sim.
Enfim, o Jojo Rabbit é o quê? A sinopse do filme é... Um pequeno garoto descobre que sua mãe, na Alemanha nazista de Hitler. Perdão. Ai, amigo. Hitler. Ai,
a Giovanna tem um amigo chamado Hitler, ouvintes.
É. Ele também tem um podcast, Barba, Cabelo e Bigode, ouçam. Perdão, amigo.
Outra. Parceiros.
E daí, na Alemanha nazista de Hitler... O menino descobre que a sua mãe, Scarlett Johansson, está abrigando uma menina judia no seu porão. E daí, o menino, ele é completamente, né, lavagem cerebral, acredita no nazismo e tal. Daí, ele fica, tipo, revoltado com essa situação. E ele começa a falar com um amigo imaginário dele, o Hitler, que é interpretado pelo Taika Waititi.
Cara, mentira, que foda.
Sim, e tipo, o Taika Waititi descreve o filme como uma sátira anti-ódio. E daí quando perguntaram pro Taika, tipo, qual que foi a preparação que ele teve pra interpretar o Hitler, ele falou bem assim: eu não tive preparação nenhuma, o cara é um babaca, por que que eu ia me preparar?
Não,
tá. Não, mas tipo, porque, ó, eu também não precisa ter
não
preparação.
Não, tipo, não, eu entendi o que ele quis falar, mas eu fiquei tipo, ei, amigo, se prepare.
É, mas é porque, tipo, não é pra ter uma preparação. Tipo, ele teve outra preparação, entendeu? Porque o filme é uma sátira anti-ódio. Então, ele não tá interpretando Hitler em si. Ele tá interpretando, tipo... Na verdade, ele tá interpretando Hitler, mas ele não quer fazer de uma forma fiel, entendeu?
Tá, entendi.
Ele quer zoar. Então,
ah, tá,
tipo,
beleza.
Quando perguntaram pra ele qual foi a preparação que ele teve, ele falou, não tive porra de preparação nenhuma. Ele falou algum palavrão, mas eu não lembro da frase certinha. Enfim, eu só tô simplesmente muito animada pra ver esse filme. Ele estreia no Festival Internacional de Toronto, agora em setembro, se eu não me engano. E
então aí vai primeiro?
É, tipo, aqui estreia dia 18 de outubro. País,
tá.
Né? Mas se eu quisesse, eu poderia até Toronto assistir, só que o ingresso é $99. Tamo... Nesse momento, não. Daí, enfim, o cast incrível, tem o Sam Rockwell, Scarlett Johansson. A Rebel
agora
Wilson
eu entendi.
Também.
Scarlett Johansson.
O Taika Waititi, né? Não precisa nem falar, o Taika é perfeito. O Taika não tem um defeito. É sério, gente, só assistam um filme do Taika.
Posso fazer uma pergunta?
Vai, amigo.
O Taika Waititi dirigiu Lanterna Verde?
Não, amigo. Não mesmo.
Mas o que que ele tá aqui na filmou? Não?
Não dirigiu. Por que que tá na filmografia dele? Também quero saber agora. Não tô vendo isso. Mas eu vi todos os filmes que ele dirigiu. Ele não dirigiu Lanterna Verde. Apesar que eu também já vi Lanterna Verde, então teria visto. Mas
é
enfim.
Péssimo, inclusive.
Tá, olha aqui, quem é que a Scarlett faz no filme?
A mãe.
Boa.
Exato. Exato, exato, exato.
Ele
Mas
atua,
enfim, né? Ele atua também. Ele é, tipo, um ótimo ator também. Ah, ele faz de tudo, sabe? Não sei, produtor, ator, diretor, escritor.
Tudo pra mim.
Ai, tudo.
Pai dos meus filhos.
Não, eu queria que ele fosse tio dos meus filhos. Ele seria um tio bem.
Ok,
chamou de feio.
Eu percebi.
chamou de feio.
Não, gente, ele é lindo. Não, eu acho ele lindo, mas é porque ele seria, tipo, um ótimo tio. Sei lá, ele é um cara legal, sabe? Daí é legal pra ser tio.
Ah.
Enfim, estamos discutindo muito sobre isso. Mas, não, é isso aí que eu tenho pra falar. Jojo Rabbit, assistam, vai ser muito bom. São um dos melhores filmes do ano. Tô hypando, sim. E é isso aí.
Ok, então tá.
Acho obrigado.
Que por hoje é só, pessoal.
Então, gostaria de agradecer a todos vocês por ouvirem o episódio de hoje.
Sim.
Espero que a vida de vocês esteja boa.
É isso.
Exatamente.
Muito
gostou,
obrigada, amores.
Nossa, eu ia mandar uma mensagem positiva falar que toda a sua encomenda que para em Curitiba, uma hora ela vai pra sua casa, ok? Calma.
Não, eu pedi 3 tênis da China e não chegaram até hoje. Pedi
Amiga,
em abril de 2018.
É, no caso não saiu, nem da China saiu, né? Que tu levou o golpe. Foi...
Ih, levou o golpe.
Tudo bom, então tá bom. Essa risada foi mais assustadora que It inteiro. Não gostei, Vitor. Ah, enfim, galera, beijos. Tenham... ótima tarde, manhã.
Beijo,
boa noite.
Boa semana.
Beijo, ouvintes.
Tchau.